Estamos ao vivo, então, bom dia, boa tarde, boa noite, afundadores. Aqui estamos falando os afundadores de startup, pessoas normais, falando sobre tropeços no empreendedorismo. Esse podcast não vai te deixar rico, mas talvez faça você sofrer um pouco menos em sua jornada. Bem, como vocês estão acostumados aí, eu sou o Kelvin e eu estou aqui hoje com o Rafa, com o Lúcio e com a Iana. E o episódio de hoje é o tema trabalho remoto, híbrido ou presencial. Então assim, né, eu vou, antes de começar a nossa discussão, e aí chamar os meus nobres afounders para darem suas opiniões e considerações, eu vou fazer uma pequena observação, que esse episódio, gente, ele é total um recorte de privilégios, tá? Então assim, a gente sabe que o tema é um tema que vai funcionar e conversar com poucas pessoas, né? Obviamente não dá para você construir casas remotas, você não consegue ser um caixa remoto ou um motorista de ônibus remoto ou até mesmo híbrido, né? Então, assim, a gente está falando aqui num recorte bastante específico de trabalhos que podem ser feitos de maneira remota ou híbrida ou presencial, né? Então, é isso, essa é a primeira observação. E para começar essa discussão, depois desse pequeno recorte, a gente veio falar um pouco, né, nesse final, com muitas aspas, da pandemia aí, né, que fez com que um elefante branco aí ficasse mais visível na sala, né? Como é que vai ficar a questão do trabalho? A gente volta para o escritório, vamos ficar meio a meio, 3 dias no escritório, 2 dias em casa, 100% remoto, né? E um pouco nessa entoada, o Slack, né, fez uma pesquisa, né? E que basicamente eles chegaram num dado muito interessante, mostrando que 44% dos chefes gostariam de voltar a trabalhar todos os dias de maneira presencial, enquanto somente 17% dos funcionários, não chefes, né, não executivos, teriam esse desejo. 75% dos chefes querem voltar a trabalhar pelo menos 3 vezes por semana no presencial, enquanto 34% dos outros funcionários topariam essa mesma ideia. Então aí, a partir desse pequeno conflito aí entre chefes e funcionários, a gente já começa a nossa discussão, né? E aí, Ana? Perfeito. Pode começar aí.
Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem para fazer aí é em relação à motivação, principalmente desse percentual dos chefes, né? Dos líderes, enfim. Onde que reside essa vontade, essa necessidade depois desse período tão grande sendo remoto? Então, na minha cabeça, assim, eu divido entre, seria uma necessidade de micromanagement aí, de microgerenciamento, de saber, ver, aí como a gente tem dito em outros episódios do vigiar, né, vigiar e punir o que a pessoa está fazendo para realmente sentir se está dando resultado, se o resultado tá ocorrendo ali todos os dias, o que é muito louco para mim, visto que startups são muito pautadas no discurso do resultado, né? Tipo, aqui a gente trabalha com resultados claros e com atingimento de resultados, e a gente não premia esforço, né? Isso é muito louco, a gente ouve muito isso, né? A gente não premia esforço, então por que você quer estar ali do lado, conduzindo e vigiando se o seu funcionário tá no YouTube ou se ele tá, de fato, desenvolvendo alguma coisa? Então, assim.
Calma aí, tem que dar um minuto agora pro startupeiro respirar depois dessa que você deu, né? A gente não premia esforço, mas a gente quer todo mundo aqui no escritório.
Gente quer todo mundo no escritório, assim. Mas aí eu vou até dividir agora, startupeiro, fique calmo, porque eu também conheço a founders aí pelo mundo. Founders, fundadores que são genuinamente preocupados com a interação cotidiana ali entre o pessoal do time. Então, acho que realmente aquela conversa do café, aquele almoço, né, que em São Paulo a gente fala, vamos almoçar ali do lado, aí anda 2 quilômetros tranquilamente para conseguir ir almoçar todo mundo junto, aquelas mesas que a gente vê em shopping, cheio do pessoal conversando, fazem sentido em certo ponto. Mas eu acho que atualmente a gente tem essas duas vias, assim, a via do até que ponto você quer voltar do presencial, porque a sua história de premiar esforço versus resultado aí não tá bem embasada, não tá bem justificada, ou você realmente acha que existe uma diferença ali ao colocar o seu time para ter essa interação em alguns momentos da semana? Isso para mim é o que começa, assim, nosso debate hoje.
É, eu acho que o ponto que você coloca, né, dessa questão do microgerenciamento, para mim, é até trazendo outros dados aí, que acho que é um ponto importante. Então, um dado recente de uma pesquisa do Institute of Labor and Economics. Ó, gostaram aí do meu sotaque?
Mandou bem. Eles...
Obrigado. Tô treinando. Mas então, eles estão falando, né, o professor Michael Gibbs, ele colocou lá um dado falando que realmente, uma coisa aí que ele fala é que realmente o trabalho remoto, né, ele é cerca de 6 a 12% mais baixo que o presencial, a produtividade. Porém, como se trabalha mais, né, porque se trabalha, normalmente você trabalha mais horas, porque basicamente no trabalho remoto todo lugar é seu escritório, né, então qualquer lugar é seu escritório, né, acaba se produzindo o mesmo tanto. Né? Então a produtividade, na verdade, não é tão afetada assim quanto, né, em termos de quanto a gente produz e tal. E que é um ponto que o Rafa trouxe, né, da questão da produtividade individual, né, e configurações de time. Acho que daí o Rafa tá com a palavra aí para pegar esse ponto.
Sim. Tipo, eu acho bem interessante medir a questão da produtividade, trazer número para isso, né? Tentar colocar uma medida. Mas ainda que as pessoas trabalhassem o tanto de horas normais e sentissem que teve uma queda na produtividade, eu acho que empresas de tecnologia que têm essa possibilidade de trabalhar remoto também têm a possibilidade de pensar em times diferentes. Então, se eu coloco que pode cair 20%, eu quero ter 4 pessoas com produtividade 100%, só que elas moram na mesma cidade, às vezes não são um encaixe perfeito para o meu time, às vezes todo mundo pensa igual, não tem a pessoa que vai ter ali a solução criativa por estar morando na mesma cidade, no mesmo contexto, no mesmo bairro da empresa. Daí eu vou querer essas 4 pessoas produzindo 100%, ou de repente 3 pessoas produzindo 80% remoto, só que são 3 pessoas que aquele fit funciona no time e eu consigo ter um fluxo de trabalho melhor com entregas mais rápidas, mais robustas. Então, eu acho que falta um pouco expandir, pensar um pouco em times diferentes, porque o trabalho remoto ele não é só colocar todo mundo online. Ele é uma configuração de time diferente, então tem essas outras possibilidades também.
Não, total, agora você estava falando e eu fiquei brisando aqui no próprio exemplo, né, da empresa que eu trabalho hoje, né, a possibilidade que deu de contratação, na verdade, na real, né? Tipo assim, eu tava pensando aqui no time, e o time de dev, ele tem gente que tá no interior de Minas, gente que tá em Floripa e gente que tá em Aracati, no Ceará, mano. Eu, tipo assim, é muito louco isso aí pra pensar na configuração. Quando que eu conseguiria contratar alguém do Aracati, tipo assim, sabe? Então é muito doido isso mesmo, abre uma possibilidade muito cabulosa, né? Isso é realmente algo que vai afetar na produtividade.
E melhora até a questão de diversidade dentro do ambiente da empresa, né? A gente fez um episódio passado falando sobre diversidade e tudo mais, e isso é muito importante. No final das contas, quando você tá estruturando o produto, quando você está estruturando campanha de marketing, você está planejando venda, planejando a empresa, né? Montando a empresa e ter um perfil médio de funcionários. Aí você pegar uma startup no começo da vida dela, que trabalha basicamente os fundadores e os amigos, ou no máximo conhecido de conhecido, você tem uma startup que é uma galera que mora, pegando aqui em Pinheiros, que mora pegando aqui em São Paulo, que mora em Pinheiros, mora na Faria Lima, Jardins, mora no centro Cari, na zona sul, centro central aqui de São Paulo, que é caríssima, e é uma startup de gente bem de vida, focada em gente bem de vida. Mesmo quando é um produto que, em teoria, vai olhar para classe C, classe D, classe E e tudo mais, quem está olhando isso, quem está discutindo e montando campanha de marketing é um pessoal que tem zero contato com a realidade do público.
Criando miopia geral, né? Tipo assim, você acaba criando as distorções de visões bizarras, isso é fato. Cara, e daí assim, trazendo um outro ponto, né? Retomando um pouco ali esse ponto do trabalho remoto, né? Uma coisa que eu acho que corrobora para os chefes quererem que a volta do trabalho, assim, presencial, é principalmente porque se confunde muito responsabilidade e controle. Né? Então fica no ponto aí que a Iana trouxe e que a gente vem falando do vigiar e punir. A gente falou nos episódios passados, né? Ninguém vigia para não punir, né? Todo mundo vigia para punir. ninguém vigia para dar oi, tipo, ah, então tô só olhando aqui de boa, né? Então, é, que é a questão de, pô, como eu, gestor, chefe, sou responsável por isso daqui, eu também quero controlar. E, cara, né, por mais que não pareça, né, as pessoas debaixo da sua asa te dão um controle maior, pelo menos uma sensação de controle maior, né? Não só o processo que você quer controlar, mas também você quer controlar as pessoas e tal, né? Então isso é uma outra brisa aí que eu tive.
Sim, a galera quer controlar tanto que quer estar ciente de tudo que o funcionário está fazendo no horário de trabalho. Teve até aquele maluco no LinkedIn lá falando que, ah não, se todo mundo trabalhar remoto, os devs vão ter dois empregos, então eu tô só contratando presencialmente. É, parece um relacionamento, né? O cara vai me trair com outra empresa, então tem que estar aqui, eu tenho que estar vendo que não tá beijando o outro. É bizarro. E aí é isso. O que você quer quando você está levando o cara presencialmente, né? É, você está medindo realmente as entregas dele ou você está medindo ali o corpo dele, está dentro das suas restrições do que ele está fazendo? Então, como que você está realmente medindo isso diz mais sobre a entrega do cara do que o controle, né?
Não, é o que entra naquela outra brisa, né? E, né, tipo assim, é a controle por vezes. Isso acontece muito, né? E acho que é uma herança, que o mais conflitante de tudo é a herança que vem de empresas tradicionais, que é controle de ponto, né? Porque daí também startup é o quê? Quero que você venha presencial, não vou controlar seu ponto. Daí você fica, eita, calma aí. Mas daí você quer que eu volte, né? Daí você quer que eu volte, quer que eu trabalhe às 8, 9 horas por dia. Daí você fica nesse conflito, né? Então, tipo assim, acaba que é um argumento que não se sustenta, exatamente o que você falou. O que, na verdade, eu quero ter um controle, é um controle sobre a presença e o corpo daquela pessoa ali pra saber o que ela tá fazendo, como ela tá fazendo, aquele olhar meio assim de canto, do tipo... Putz, isso vai lembrar uma história, um parênteses aqui, mas um case de um gestor que trabalhou comigo, assim, um par que trabalhou comigo numa startup, que ele fingia que ouvia a música no fone só para ouvir o que os funcionários estavam falando, mano. Eu, tipo assim... E me deu essa... E o melhor de tudo é que ele me deu essa sugestão como uma dica de gestão. Eu, tipo, então, o negócio é que você pega e finge que tá ouvindo música ali e fica ouvindo os funcionários. Eu fiquei tipo, caralho, mano. Que doideira. Então, isso ajuda, né? Se eu vou presencialmente, dá pra você meter essa técnica aí, gestor.
Aulas?
Não, fica essa dica aí pra você, gestor arrombado. Se você ainda não faz isso, comece. Quer dizer, não começa não, né? Por favor, a gente tá aqui exatamente pra que você não comece a fazer esse tipo de coisa. Mas, boa, isso daí também traz aquele ponto que acho que o Lúcio comentou no Bot Salva Vidas 2. E, aliás, aí você que tá escutando a gente, se não ouviu esse episódio, vai lá, que é bem, bem interessante. É um episódio muito mais informativo no sentido de conteúdo, né? Que é sobre essa diferença entre estratégia e cultura, né? Acho que ali no Bot Salva Vidas, no episódio 2, o Lúcio ele faz uma observação importante sobre isso.
Cara, de novo, gente... Vai lá, escuta o episódio, é curtinho, são 20 e poucos minutos só. Minha voz nem é tão ruim assim, vamos lá. Mas eu acho que o ponto é esse, assim. No final das contas, quando a empresa esquece que a estratégia dela é algo mais de longo prazo, é a forma como ela se projeta, como ela se imagina, e foca nessas questões culturais de controle, porque controle é uma questão cultural. Essa questão de... Em teoria, você fala que quer todo mundo por perto para criar a cultura, para desenvolver uma cultura dentro da empresa, que é a questão do cafezinho, a questão do contato no dia a dia e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, você gera essa cultura ruim. E aí, vamos colocar, porque, afinal das contas, nem toda cultura é boa, né? Cultura não é necessariamente bom ou ruim. Cultura existe, você tem essa cultura péssima dentro de startup, dentro de empresa em geral, de você ter esse controle em cima do funcionário, de você querer saber o que ele está fazendo, onde ele está fazendo, com quem ele está falando. A Iana já tinha citado num outro episódio do gestor ciumento, que aí combina bem com o que o Rafa tinha falado, que é a questão de você controlar assim, ah, mas com quem você está fazendo reunião, com quem você está falando, quais conversas você está tendo, com quem que você vai para o café, com quem você almoça. No final das contas, usa-se até esse contato do dia a dia dos funcionários para fazer para fazer esse controle mesmo da vida deles, né? De saber assim, ah, mas e aí? E o Kelvin? Por que o Kelvin tá indo almoçar hoje com a Iana, que é gerente de outra área? Será que a Iana tá querendo roubar o Kelvin do meu grupinho, porra, do meu time?
Total.
É esse tipo de coisa, fora que sem
o trabalho presencial, você nunca pode fazer aquelas piadas. E aí, tá saindo cedo? A caneta caiu? Você nunca vai poder assediar alguém moralmente se não for presencialmente assim, né, cara?
Então tem que dar feedback baseado no trabalho só.
Exato, pô. Imagina só que você tiver que avaliar a pessoa pelo trabalho dela. Porra, cara, que difícil. Deve ser muito complicado fazer isso, cara. Muito difícil esse negócio. É, mas legal, gente. Então, assim, beleza, né? Acho que esse ponto que o Lúcio trouxe de novo, gente. Quem não ouviu o episódio Bot Salva Vidas, vai lá, ouça. Tá bem bacana, curtinho, mas vale muito a pena, com diversos insights aí que ajudam na construção da cultura e estratégia da sua startup. E daí um outro ponto, na verdade, é que tem lá os 17% dos funcionários que eles querem voltar presencialmente. E eu acho que tem um contraponto aí, né? Então, assim, tem uma parte dos funcionários que eles querem voltar presencialmente. E daí, o que vocês acham que eles veem como vantagem dessa volta, na verdade, né? O que você acha aí, Ana, que eles enxergam nisso?
Tem um ponto muito curioso, a gente vai levantar algumas hipóteses aqui, né? Para as pessoas de produto como eu, levantar hipótese é ótimo. Mas tem um ponto bem legal, porque acho que você mesmo, Kelvin, trouxe antes a parte da produtividade, né? A gente tem que lembrar que trabalhar remotamente requer uma série de acordos, né? Uma série de acordos muito Total. Bem pautados, muito bem conversados, enfim. Porque você tem que deixar muito claro o seu autogerenciamento, infelizmente a gente tem que falar de autogerenciamento, e delimitação de limites, assim, tipo, parece, né, pleonasmo, na verdade, mas assim, você tem que determinar os seus limites de uma forma muito forte, e isso não é fácil, a depender da cultura, como o Lúcio trouxe ali, é muito difícil você se comunicar com a sua liderança, com o seu chefe, e até mesmo com o seu time, com a sua equipe, enfim. O que torna, às vezes, o trabalho remoto um terreno muito fértil e muito propício para o famigerado burnout. Então, a gente perde o controle das horas trabalhadas. E quando você está no presencial, você tem uma delimitação física, né? Tipo, cara, tô aqui, tô entrando no trabalho, eu estou indo embora, né? Ninguém esperava, pelo menos, por mais que eu trabalhasse até mais tarde, quando eu morava em São Paulo, ninguém esperava que na hora que eu estivesse dentro da estação de metrô, que eu estivesse ali fazendo uma reunião, até pela impossibilidade física, entendeu? As pessoas sabem, ó, vai demorar aí duas horas, enfim, para ela chegar em casa de novo e para ela pensar em ligar o computador. E aí eu já deixava claro, e todo mundo ali tava meio que no mesmo barco, tipo, cara, quando eu chegar em casa, depois de pegar essa garoa, depois de chegar 8 horas da noite em casa, eu quero tomar banho, quero assistir minha série, eu quero deitar e quero dormir, entendeu? Se você não se autogerencia ali, não coloca seus limites, tipo, ó, minhas horas de trabalho serão de tal horário a tal horário, você perde muito fácil essa noção. E aí você começa a trabalhar até mais tarde, sem perceber, até porque você tem intervalos que você considera assim, ah, mas eu tô conseguindo lavar uma roupa, eu tô conseguindo conversar aqui com meu marido, eu tô conseguindo cuidar dos meus filhos aqui, do meu pet, entendeu? Aguar minhas plantas. E aí você vai entrando nessa noia, né? Tipo assim, cara, eu tô conseguindo equilibrar. E quando você vê, você tá no computador trabalhando até 10 horas, 11 horas da noite, meia-noite. E se você não tem um bom acordo, as pessoas não respeitam isso também. Então fica muito, muito difícil. Então, talvez um desses motivos aí também, dos 17% quererem voltar, é porque fica mais fácil de você gerenciar e mostrar pra quem você trabalha as suas limites, né? Bom, tô entrando agora, estou saindo agora, estou em horário de almoço, sabe? Eu não vou almoçar na frente do computador. Por quê? Porque alguém passou pela minha sala e falou, e aí, vamos ali almoçar? Então...
Total. Não, faz... Cara, você falou... E é muito louco isso, né? Porque quando você falou sobre isso, eu fiquei pensando de quando eu comecei, né, a trabalhar, já também trabalhei remoto antes da pandemia, mas durante a pandemia, uma coisa que eu li, e é uma coisa que eu tendo manter até hoje, é o fato de gerar pequenas rotinas para gerar os meus limites. Manja? Então, tipo assim, Porque, puta, cara, você trabalhando em casa, você ficar de pijama, basicamente é uma tentação, tá ligado? Do tipo assim, porra, vou acordar e daí eu só vou ligar o computador, mano, e já era. Daí eu meto, fico de pijama mesmo, meto o cafezão na máquina, sai e já era. Então, e no começo eu fiz isso. E sem perceber que eu tava fazendo isso, eu comecei a trampar, tipo, muito. Mas muito. Porque daí eu não, já não sabia o que que era trabalho, o que que era lazer, o que que era casa, exatamente, porque eu não tinha definido os limites. E quando eu li sobre o fato de, tipo assim, pô, vai trampar em casa, tem um horário pra trampar, tipo, acordar, trocar de roupa, colocar uma roupa como se você estivesse indo trabalhar, tá ligado? Então também, que são as pequenas rotinas meio bestas, assim, né? Mas,
parece,
cara, que...
besteira, né? Mas faz sentido, né, cara? No final ali, no cotidiano, faz sentido, né?
Cara, não, isso. Falei.
Cara, minha namorada acha isso divertidíssimo, porque, tipo, trabalho remoto, ela é advogada, vai pro escritório, tem que sempre bonitinha, de terninho e tal. Mas eu trabalho de casa, eu trabalho igual eu tô gravando aqui agora. Assim, eu trabalho de jeans e com uma camisa diferente das camisas que eu uso no restante do dia para criar esse contexto do tipo, beleza, eu agora estou no meu momento de trabalho. Porque se, eu já, no começo da pandemia, na primeira vez que eu trabalhei remoto e tudo mais, eu tinha dia que eu acordava deitado na cama ainda, assim. Pijama, pegava o computador, colocava ele no colo, começava a trabalhar. Quando eu parava para perceber, era tipo 10 horas da noite, eu tinha me movimentado da cama assim, para ir ao banheiro e comer alguma coisa na frente do computador, mas fiquei ali o dia inteiro, das 7, 8 horas da manhã até as 10 da noite, trabalhando sem me movimentar direito. E isso foi... Quando você não troca de roupa, quando você não faz essa mudança de...
contexto,
de
né?
Estilo, né? De contexto. Você acaba ficando... Eu ia mandar um mindset aqui, ainda bem que você me salvou com contexto.
É, não. Eu percebi que você mandou um mida. Eu falei, não, Lúcio, não. Deixa eu te salvar aqui com contexto.
Exato. E... valeu, muito obrigado. E... e aí, eu acabei precisando fazer isso para ter essa sensação, assim, beleza, agora trabalho, agora cozinhar, agora passear com o cachorro e tudo mais. E nessa de ter rotinas diferentes do home office e tudo mais, um dos livros que eu li ano passado que eu mais gostei foi aquele Do Que Eu Falo Quando Eu Falo Sobre Corrida, do Murakami. Cara, livro animal, muito bom, e ele bem legal mesmo, recomendo para todo mundo. E ele fala, quando ele vai fazendo as mudanças de rotina dele, quando ele decide virar um escritor em tempo integral e tudo mais, ele fala como ele decidiu colocar o hábito de correr no dia a dia dele. Assim, cara, eu trabalho de casa, então eu não perco tempo indo para o escritório, eu não perco tempo indo para o trabalho. Eu acordo, sento e começo a trabalhar. Então, o mínimo que eu posso fazer por mim mesmo é usar esse tempo que eu estou economizando para fazer alguma atividade que me dê prazer, alguma atividade que movimente meu corpo, que me dê algum tipo de situação diferente. Aí ele decidiu correr e virou ultramaratonista e tudo mais. O livro é bem legal. Mas eu acho que é, pegando a questão do trabalhar a mais, do trabalhar remoto e tudo mais, eu acho que isso é algo que a gente pode começar a pesar com mais facilidade, né? Essa questão de poder... Cara, trabalhando em home office, eu comecei a economizar 3 horas no meu dia. Eu descobri que eu tinha... A primeira vez que eu parei para perceber, assim, tipo, que eu acordei e falei assim, caralho, eu tô acordando mais cedo por quê? Eu não preciso acordar 7 horas da manhã se eu começar a trabalhar às 9. Eu posso dormir mais, eu posso... passear com os meus cachorros antes. Ou eu terminava de trabalhar, assim, caralho, já tô em casa. E aí, eu vou fazer o quê? Tipo, das 6 da tarde pra frente, o que é meu dia? Porque, né, acostumado a morar... Não morar longe, né? Sempre fui razoavelmente privilegiado pra morar perto de onde eu trabalhava. Mas sem ter que preocupar com o trânsito, sem ficar até mais tarde no escritório pra fugir do horário do rodízio, do horário de pico de trânsito e tudo mais... Você começa a perceber assim, cara, tô em casa, 6 horas da tarde, o que eu faço das 6 da tarde até a hora de dormir?
Total, é verdade. Mas é assim, eu tava, enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando aqui na gente, na real, né? Eu tava pensando assim, né, você, o Lúcio tá em Santo André, no ABC, e Ana tá em Salvador, Rafa tá na Austrália, eu tô em Buenos Aires, na Argentina, mano. Mó fita. Tipo assim, né? É uma fita aí, tipo assim, a gente tá falando sobre isso daqui, enquanto vocês tavam, a gente tava falando, e tava pensando nisso, pô, né? Quando que essa configuração poderia existir presencialmente, né? Gravando esse podcast numa mesa, por exemplo, né? Aqueles mesa-casts e tal. Tipo, nunca, mano, nunca. Doideira isso daí. E Rafa, você aí na Austrália, você também tende a manter esse tipo de rotina também? Você faz alguma coisa diferente disso que a gente tava falando aqui, nessa questão do trabalho remoto?
Ah, eu sou um trabalho em progresso, né? Eu tô ainda adaptando na rotina, tem semanas que são melhores e piores. Mas eu acho que entra muito isso de quando a gente tem uma rotina, uma atividade, né? Principalmente exercício físico, entra uma coisa que você tem um horário marcado, você tem uma responsabilidade, uma disciplina. E aí eu tava pensando, enquanto vocês estavam falando nessa questão de nos teus limites das horas, que... eu, muitas vezes que eu estendi o horário trabalhando em casa, foi porque depois do almoço, naquele momento de preguiça e tal, eu não queria resolver algum problema que precisava ser resolvido naquele dia. Assim, eu sou dev, eu consigo fazer as coisas mais ou menos no meu horário, então aí eu enrolava e aí sobrava pro fim do dia. E aí eu tava com a minha culpa, né? Então, às vezes, na empresa a gente tem relativamente... liberdade para não render todo dia, a galera entende. Então eu poderia às vezes até chegar no dia seguinte no stand-up e falar: ó, ontem não rendeu, não consegui resolver. Talvez falar o que estava me bloqueando e tal. Mas aí, para evitar essa conversa, admitir algum tipo de falha, de não rendimento, eu vou lá e estendo minhas horas. Então, entrou esse trabalho que eu tô tendo de adaptação, tá entrando muito essa observação também. Quando eu estendo as horas, o que que tá acontecendo? O que que eu tava me propondo fazer e não consegui? Aí eu me frustrei, agora não quero ter essa conversa. Então tá sendo muito... Mas eu não vou falar que tá resolvido, certo? É isso que eu tenho observado.
Legal, da hora. Cara, daí assim, né, levando em consideração o que a gente tava falando, eu tava pensando também daí sobre esses desafios. Acho que esse 17%, então, voltando pro nosso tópico, a gente deu uma devagada ali, mas voltando esses 17%, eu acho que a questão dos limites é realmente, né, você tem um limite muito mais claro, presencial. O limite remoto, acho que esse é um ponto que eu queria acrescentar, que o limite remoto, ele tem que, foi o que a Iana falou, tem que ser muito bem construído e acordado com seus gestores, porque muitas vezes ele não vai ser respeitado, né? Essa aqui é a grande fita. Você pode acordar, trocar de roupa.
Gestores, times e liderados também, porque é importante, porque às vezes, né, nenhuma das partes, uma parte só contribuir não adianta. Às vezes seu gestor super entende, ele também não quer, ele também tem posição, só que você tem um liderado que... ele não entende, então tem um par que não entende também, né? E aí
sim,
não,
sim.
Muitas pontas para estarem alinhadas, muitos astros.
Exato, exato. E daí o outro ponto que eu vejo, assim, de hipóteses para esses 17%, realmente, assim, e o que eu tenho percebido muito nas redes sociais, quando eu vejo, é a falta ou de infraestrutura de mimos, vamos dizer assim, né? Às vezes é uma questão do tipo assim, aquela de startup, né, gente? Vocês aí, startups, estão ouvindo a gente, tem lá o refrigerante, o cereal, o amendoim, o sei lá o quezinho lá que tá lá, né? Que a galera gosta de ir lá e ficar. Porque isso é mais que eu mais vejo, assim, do tipo assim, ah, em casa não tem isso. Daí, tipo assim, e filma a cozinha da startup, né? Daí, tipo assim, e daí eu fico pensando, tipo, caralho, poderia ter, né? Tipo assim, é só você comprar, irmão. Tipo assim, não tem porque você não foi no mercado, porque você vai ali no mercado e compra, né? Então, assim, é uma parada que eu penso, mas é uma outra hipótese ali que eu tenho, né? E o último ponto, na verdade, que é o ponto que todo mundo fala, que a gente vem de alguma maneira percorrendo, é essa questão do cafezinho, né? Que daí me leva à pergunta crucial nesse ponto para esses 17%. Então, se você é um desses 17% que não é chefe e que gosta de ir trabalhar presencial, né? Será que você não tá com mais saudade do encontro presencial do que trabalhar presencial? Tipo assim, uma reflexão aí. Fique aí com você com essa reflexão. E daí eu acho que é legal. Daí acho que a Iana tem um case legal sobre isso daí, né? Que acho que é interessante, que reflete um pouco isso.
Pô, não é, assim, sensacional essa última parte aí de o que você prefere, né? Porque eu acho que eu tive a sorte aí de, na minha trajetória, conseguir presenciar uma empresa que tinha essa maturidade, porque requer uma maturidade cultural, uma maturidade dos líderes, né, dos próprios fundadores, de entenderem que a gente trabalhava remoto desde antes da pandemia, inclusive, e aí na sexta-feira tinha o happy hour. E tava tudo bem você trabalhar de casa todos os dias e você só ir pro happy hour na sexta-feira confraternizar e tomar a cerveja que a empresa tava ali colocando, a comida, porque o interessante era realmente, era genuína essa preocupação com o contato social. Então, era muito legal você encontrar pessoas que você falava, pô, você que é fulano, não acredito, eu trabalho com você, né? Troco ideia sempre, eu que tô pedindo revisão daquele papel. E a pessoa, é, então, eu sempre venho no happy hour. E aí, você se sente muito mais livre pra querer estar ou não, entendeu? Então, pô, uhum. Você dá essa liberdade, o famoso livre-arbítrio aí pro seu colaborador, pro seu trabalhador, pro seu empregado, enfim, poder escolher... É, da mesma forma que alguns episódios atrás eu falei que em outro caso você não podia escolher sair, né? Não podia escolher ir embora. Então, assim, sim. É, por outro lado, você poder falar para a pessoa, ó, trabalha da sua casa, o quanto você quiser, mas aí a gente vai ter happy hours, a gente vai ter encontros, a gente vai ter retiros e tá tudo bem você só aparecer, né? Você ir para isso aí quando você tá feliz. Inclusive, um dia desse eu vi uma vaga de uma empresa que tinha como disclaimer assim, nós temos um retiro, não sei quantas vezes no ano, e fique tranquilo, o retiro é só para descansar mesmo. Não vai ter palestra, não vai ter congresso, não vai ter discussão. Porra.
Nada mais decepcionante que um retiro planejamento estratégico, né?
É. Assim, eu fiquei assim, só um disclaimer nesse episódio, porque eu fiquei muito feliz. Eu falei, caraca, esse retiro vai ter gente aderindo. Esse retiro aí, se você quiser, inclusive, fazer um surprise, a gente vai discutir o OKR, vai dar certo, porque a aderência da galera, vai ser, a adesão vai ser...
O cara chega lá, né, tipo, não, esse aqui é o spa, daí abre, mentira! Né, te deu um quadro branco, post-it e um monte de caneta, assim, tá ligado?
Você achei... achou que ia pra piscina? Eu vou te dar um achou monte errado. De flipcharts, seu filho da puta!
Achou errado.
Mas enfim, assim, então, exemplos bons, tá, gente? A gente não traz só exemplos de empresas que...
então... É que assim, daí vocês têm que... Daí assim, fica aí a dica pros founders aí, ajude a gente, né, cara? Quanto melhor gestor você for, mais exemplos bons a gente vai trazer, entendeu? Então assim, enquanto você for arrombado, a gente só vai trazer exemplo ruim mesmo.
E cara, se você se identifica com algo do que a gente fala, muda, por favor, muda. Não, não critica o mensageiro, assim. Don't shoot the messenger.
A primeira etapa para mudar é reconhecer que tem alguma coisa que precisa ser mudada, né? E já pegando o gancho, eu falo por mim mesmo. Eu nem sou a fundador, nem gerente, nem nada. Só que eu tinha uma necessidade de organização. Então, trabalhando remoto, por exemplo, obriga muito a comunicação assíncrona. E aí eu fui me organizando, então às vezes coisas que eu ia dar um tapa no ombro do colega para perguntar, agora eu tenho que mandar uma mensagem no Slack, ou se eu for separar um tempo de reunião, a gente tem o costume de mandar a pauta da reunião, né? Então só esse exercício de organizar, elaborar melhor minha dúvida, às vezes eu nem preciso mais da ajuda, ou às vezes quando eu preciso... Acabando a conversa, a gente tem a documentação pronta para que outras pessoas não precisem. Então, só que isso de se adaptar a esse tipo de comunicação exigiu eu entender que eu não fazia essa comunicação antes. Que eu ia lá, perguntava, tinha o conhecimento por 5 minutos, resolvia e às vezes o conhecimento se perdia no dia seguinte. Então, total. Assim, ouça os nossos conselhos, perceba o que está acontecendo, mas não se sinta mal, é percebendo os nossos erros que a gente começa a mudar, né?
Justíssimo, nada mais justo. Putz, daí agora assim, para a gente avançar para o próximo ponto, né? O próximo ponto é exatamente assim, pô, quais são as motivações que levam a 44%, né, dos chefes lá do quererem voltar a trabalhar presencialmente versus 17, né? Então, assim, outros dados, continuando um pouco na pesquisa do Slack ali, o outro dado que eles colocam, o argumento principal que se usa para querer voltar ao trabalho, segundo os chefes, é que eles preferem um lugar mais quieto para focar no seu trabalho e gostariam de colaborar presencialmente com seus colegas.
É o tipo do outro de pessoa lado, que não gosta da... Não descobriu que não gosta da família. Descobriu que o filho é chato pra cacete. Que a esposa é uma mala. Já sabia disso, mas não tinha, não era forçado a ter esse contato diário, né?
Então, cara, eu tenho uma consideração fortíssima sobre isso também, cara. Assim, que daí é uma digressão aqui. Mas a pandemia, né? E daí o trabalho remoto forçado fez com que a galera olhasse pra dentro de casa também, né, mano? Do tipo assim... Porra, será que eu realmente gosto dessas pessoas que estão aqui, tá ligado? Tipo assim, ou será que eu só, tipo, vou terceirizando? Tipo assim, deixo na escola, deixo na creche, vou pro trampo, daí eu fico 12 horas afogado, volto, tipo, deito e durmo.
E acabou, tá ligado? Né?
Exatamente.
Cara, eu sou, só aproveitando esse pontinho da digressão, eu sou de cidade industrial, né? Eu sou de Ipatinga e tudo mais, então... É muito normal em Ipatinga ter divórcios, assim... De casais que estão casados há 20, 30 anos, que é quando o cara aposenta da usina, começa a ficar mais tempo em casa, e aí ele e a esposa descobrem que basicamente não se aturam.
Se suportam, passou, né?
É, ele passou 30 anos da vida dele trabalhando de turno, trabalhando 12 por 36, passando o dia inteiro fora, aí quando os dois têm que conviver o dia inteiro dentro de casa, ele vai começar a palpitar em casa, que é o que ele... terceirizou a vida inteira para a esposa, aí o pau quebra e o casamento acaba.
É, e daí fica a dica, se aconteceu isso com você, não seja esse arrombado, irmão. Tipo assim, você nunca ficou em casa, agora você quer dar palpite do quê, caralho? Do tipo assim, vai se fuder, irmão. Do tipo assim, você nem tá manjando o que você tá falando, tá ligado? Tipo assim, é uma coisa que se fosse ao contrário, tá ligado? Alguém chegasse e desse qualquer palpite sobre qualquer coisa que você estivesse fazendo lá no seu trabalho, você ia ficar puto também, dá vontade de falar assim, mano... Tá ligado? Mínimo de bom senso. Vai fazer uma terapia aí. Mas beleza, voltando da digressão agora, então, esse 60... Daí, assim, quais são as motivações entre chefes e funcionários? Então, o chefe, né, descobre lá que o escritório é o lugar que ele gosta e a razão disso é por ser um lugar mais quieto e colaboração presencial. Do outro lado, qual que é o argumento que os funcionários dão para não querer ir trabalhar presencial? Basicamente, 62% dos funcionários falam que o principal motivo é evitar o deslocamento pela cidade, né? Então, assim, a gente tem de um lado uma pessoa que tá falando que quer ir pro escritório porque é mais confortável, do outro ele fala assim, cara, não é nem que eu não quero ir pro escritório, eu também não quero ir, mas o principal motivo de eu não querer ir é o fato de eu ter que pegar, né, ônibus aí, transporte público, deslocamento, às vezes até trânsito no carro mesmo, para ir chegar até o escritório. Outro dado que daí é basicamente o que a gente vai colocar é esse conflito de interesses, né? É o fato que os chefes, no geral, têm uma satisfação maior com o trabalho, barra cargo que ocupam, do que os funcionários. Então, basicamente, gente, aqui é só um conflito aí gigantesco, né, entre dois polos que estão aí no negócio. O ponto que eu acho mais engraçado disso tudo é pensar que, tipo assim, existem muitos chefes que também são funcionários, tá ligado? E também acho que esse é um outro ponto que a gente tem que pensar aí. Tipo assim, como você também, chefe, que tá nessa onda, se tiver nessa onda, né, você também é tão descartável quanto qualquer outro, né? Acho que esse é um grande ponto aí. E sobre isso, acho que né, a questão do morar perto, né, a questão da movimentação, né, do transporte até o trabalho, acho que o Lúcio também tem um caso interessante para falar sobre isso, né?
Cara, uma das startups que eu trabalhei, quando a gente estava procurando escritório novo e tudo mais, no processo de escolha, ó, levava em consideração as necessidades que a empresa tinha, de espaço, de crescimento e tudo mais, mas tinha uma restrição muito clara. O escritório novo não poderia ser a mais de X quilômetros de tais endereços, porque é onde moravam o C-level da empresa. Então, assim, beleza, a gente vai trocar de escritório? Beleza, precisamos trocar, o escritório atual já não comporta mais ninguém, maravilha. Mas a gente não pode mudar de bairro, porque todos os diretores moram nessa região aqui e a gente vai continuar numa região que é de fácil acesso para eles. Se para o restante dos funcionários não é tão conveniente assim, porra, faz parte, né? Alguém tem que sofrer com isso. Não seria
o famoso é o famoso só lamento, né? Do tipo, o cara se leva ou vai virar e fala assim, então é isso aí, gente, eu só lamento aí. Mas continue pegando seus ônibus aí, que eu tô de boa indo com a minha bikezinha do Itaú trampar.
Exato, exato.
Ou meu patinete também.
Não tinha patinete na época ainda, isso é... isso é old school.
Boa. Então, cara, daí, então assim, né, vendo depois dessa questão do conflito, daí um pouco da pesquisa Slack falando sobre o que os funcionários querem, então, né? Então, aqui tem um dado bastante interessante, e que daí a gente vem com alguns exemplos, né, sobre como lidar com isso, mas 76% dos entrevistados afirmarem querer flexibilidade aonde eles querem trabalhar, local de onde eles querem trabalhar. E 93% querem flexibilidade de quando eles querem trabalhar. Assim, eu acho que isso né, tem bastante pontos aí a serem comentados, mas vamos para o case do Rafa. O Rafa, acho que ele tem pontos para sobre esse tema aí.
Então, como eu comentei, a gente está trabalhando muito a questão da comunicação, né? E o que o time precisa para conseguir entregar nessas configurações, né? Então, na parte da liderança, eu percebi que eles precisaram abrir muito mais mão do ego, assim, na questão mesmo de delegar, treinar e deixar as pessoas fazer o serviço delas, que deveria ser, né, o que todo mundo faz, mas não, ficou uma coisa bem... uma adaptação para que isso acontecesse. Então, agora o papel do... Na minha visão, o papel do líder ficou bem diferente mesmo, ó. Eu tô delegando, facilitando que você tenha o que precisa para entregar nessas condições aí que a gente tem. Que pode envolver horário diferente, cada um comunicando de um país diferente. Aqui a gente tem pessoas de outros países, tipo da Nova Zelândia, das Filipinas no time também. E... uma coisa que também mudou foi até a questão do pair programming. Então, eu dei o exemplo de bater no ombro do colega para tirar uma dúvida, mas a gente também tinha atividades agendadas para programar junto, para ter uma troca de conhecimento. Era uma coisa que entregava valor no time, e no remoto a gente foi percebendo que não estava entregando tanto valor. Foi uma coisa bem natural. Então a gente viu que não precisava mais, conforme o time inteiro foi adaptando para essa comunicação assíncrona, para ter dúvidas e discussões mais organizadas.
Mas teve, Rafa, teve alguma prática que substituiu o pair programming ou não? Tipo assim, só foi deixado de lado e Brasil. O problema que isso, assim, vocês faziam, tem alguma substituição isso ou não?
Não teve nenhuma substituição, tipo, olha, em vez de pair programming, agora a gente tem que fazer isso, tem que fazer desse jeito. Foi uma coisa bem natural do time mesmo. E aí entra uma coisa também que, dentro do nosso recorte, que o espaço de desenvolvedores, a gente está recurso escasso, né? Então, a gente consegue escolher um pouquinho mais o jeito que a gente trabalha. E também, pelo fato de recurso escasso, o time tem uma certa rotatividade, então o tempo inteiro fazendo onboarding e tal, parecido com o contexto de startup. E aí, então essas discussões de modelos, como a gente trabalha, são muito comuns. Então, na questão, né, das retrospectivas, a gente está sempre pensando, isso aqui está funcionando? Continua fazendo. Isso aqui não está funcionando? Para de fazer. Então, o pair programming foi uma coisa que naturalmente foi saindo, mas porque a comunicação do time inteiro e da empresa inteira foi evoluindo para que as coisas ficassem mais organizadas e documentadas e que não dependesse da outra pessoa parar o que estava fazendo para ficar ao vivo com você e responder e resolver a sua questão. Então, as pessoas foram ficando mais autônomas e, de novo, foi um processo aí nesses 2 anos de pandemia. Não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite.
Doido. Baita case bom, assim, né, dessa flexibilidade. O que eu tenho de case é que é na própria empresa que eu trabalho, né, atualmente, que foi basicamente, cara, né, de novo, com um time de dev, porque é um recurso né, extremamente aí, escasso, né, e deve estar recebendo proposta para trabalhar fora, trabalhando no Brasil ou na Argentina, etc. e tal, né? Então esse é um ponto. Mas que foi basicamente a gente deu a flexibilidade para os devs deles entrarem no horário que eles quisessem, com aspas, assim, com umas janelas de horário. Ah, então você pode entrar das 9 às 10, 10 às 11, 11 ao meio-dia, obviamente cumprindo depois as suas entregas, né? Mas você pode entrar. E é engraçado que daí os devs que estavam todos meio tremendo para sair de alguma maneira, e um deles até com uma proposta, com propostas salariais maiores, eles negaram sair só porque no outro lugar eles teriam que entrar às 7 horas da manhã. Foi muito engraçado, porque eu tava fazendo a reunião com eles e um deles falou assim: ah não, cara, lá eu ia ganhar mais, mas puta, acordar às 7 horas, né? E eu fiquei tipo assim, caralho, mano. Tipo assim, é só acordar às 7, mas tudo bem que você vai querer ficar, né? Tipo assim, um baita benefício, tipo melhor, assim, né? Sabe? Exato, assim, não, eu comemorei, né? Foi tipo assim, porra, que notícia triste, tá ligado? Soltando fogos, assim. Porque, porra, puta de um dev sênior bom. E a única coisa que foi, tipo assim, pô, ao invés de você trabalhar, começar às 9, começa às 11. Duas horinhas ali, que, porra, né? Tipo assim, né? Não é nada que vai, nossa, caiu, nunca mais, ninguém vai resolver nada, sabe? E o cara ficou, cara, tipo assim, e é um puta benefício besta, né? Eu fico, quando eu olho isso daí, eu fico pensando assim, tipo, caralho, besta demais. É tipo assim, duas horinhas pro cara ficar, vem fazer as entregas dele, e é isso, acabou. Né, ele vai jogar o LOLzinho dele de madrugada, vai jogar lá o que ele vai ter pra jogar no computador gamer dele, Brasil. Então também é outro case muito, muito interessante, assim.
E o legal é você ver essa parte aí que você falou, né? O que, que os funcionários querem? Cara, se você não tem ideia, ao invés de você ficar tentando, tentativa e erro, roda uma pesquisa. Conversa com a galera, né? A gente fala muito sobre escuta ativa, liderança que presta atenção, que, mano, tá indo contra os seus preceitos, sei lá, você acha que a galera tem medo, roda uma pesquisa anônima, verdadeiramente anônima, tá? Não é aquele anônimo do tipo, anônimo, mas eu sei o e-mail de quem
prende uma pesquisa, né?
Não, roda uma pesquisa anônima, deixa o seu time tá confortável pra falar pra você, eu acho que não tá legal desse jeito, né? E, o ideal é que você tenha um time motivado o suficiente para conseguir entregar os resultados que você precisa atingir, cara. E assim, se passar do limite, que às vezes acontece, né? Eu nunca vi, mas vai que, né? Vai ter empreendedor que vai falar para mim, mas aí ia virar uma zona, sabe? Aí a galera quer começar a trabalhar meio-dia para as 4 dias na semana, sabe? Tipo, tendo um dia de repair. Cara, tudo é conversa. O papel de liderança é esse, é conversar, né, tipo, chegar em acordo, em comum acordo e falar, eu tô ouvindo vocês, dessa forma aqui, a gente tem esse dado, todo mundo gosta de falar que é data-centric, que dados e que eu ouço os dados e que eu vejo dados e que eu tomo decisões baseadas em dados, a gente aqui no podcast faz questão de trazer dados pra partir da conversa disso, não sei o que acontece às vezes que de um lado e do outro as pessoas não querem ouvir dados. Vamos ouvir, vamos trazer e vamos falar, acho que dessa forma aqui a gente ainda não tem maturidade para seguir, tudo bem? Pode ser aqui, encontra um meio termo com a sua equipe. Essa parte aí, Kel, você começou, o que os funcionários querem? Por que as empresas não fazem essas perguntas, né? Tipo, o que os funcionários querem? Sim. Se passar dos limites, você vai colocando seus pontos até chegar num ponto de negociação. Negociar com o investidor, todo mundo tem que fazer, né? É incrível, tipo, quando você é esse level ou head ou o que quer que seja... mas faz parte do seu papel negociar com o investidor, negociar com o VC, negociar com o seu time. E negociar total. Com as pessoas que total. Trabalham com você todo dia. Chatão, né, mano? Porra, puta tempo. Mas tem que fazer.
Mas na boa, eu acho que são duas coisas que envolvem isso, cara. Até uma parada que você estava falando, eu acho que assim, existe aquele ponto, né? Retomando o que o Rafa falou no começo, né? Do doidão lá que acha que deve vai ter dois empregos, né? Que é a questão de confiança. Né? Então a galera não confia. E daí eu sempre sou meio assim, tipo, putz, mano, se você parte do princípio que exatamente que acha que vai virar uma zona e que daí não tem, porque daí imagina só o cara ter que entrar às 11, daqui a pouco ele pede pra entrar às 2, etc. e tal. Primeiro que isso é uma falácia. Daí se você não sabe o que é que isso é falacioso, dá um Google aí, irmão, e procura. Né? Lá dele escorregadia essa falácia aí, mas procura aí que você vai ver que você tá caindo nesse negócio. Depois, o segundo ponto, que daí eu volto para um ponto que o Rafa falou, que eu acho que é mais grave, é que, na verdade, o gestor não sabe como medir produtividade. Eu acho que é o ponto daí, não é que o cara toma uma decisão, né, tipo assim, sem dados, etc e tal. Ele não sabe nem que pergunta fazer, porque ele não sabe o que medir nem como medir, na real. O cara, ele tá num passo anterior ali, ele tá num negócio, tipo assim, porra, a medida que eu tinha de produtividade era olhar o cara e quantas horas ele tem horas bunda ali, sentado na frente do computador. Um parênteses aqui, é horas bunda. Horas bunda é muito bom, mano. E daí...
horas bunda, meu, que
não, você não
essa métrica é massa, viu?
Essa expressão é muito boa, tipo assim, é porque você vê ali o cara sentadinho, pá, codando ali. Mas olha só que doido, cara. Esses dias eu tava conversando com um gestor que não é de uma startup, e ele tava falando, tipo, né, a gente tava falando sobre essa questão de medir, né, e etc e tal, produtividade. Cara, os malucos medem produtividade de dev por quantidade de linha que ele coda. Deus do céu, cara. Tipo assim, é sério, tipo assim, eu não sei nem o que dizer sobre isso. O cara falou isso, eu não sabia o que dizer, porque eu não sabia o que dizer pro cara. Eu não conseguia mensurar pra ele o quão indignado eu tava pelo como ele media a produtividade do dev dele, cara. Que eu ficava assim, tipo, mano, não sei nem por onde eu começo pra falar que isso não faz sentido.
Nossa, eu tô indignado, que é tipo, isso, escreve bastante que o próximo filho da puta vai ter que ler tudo na hora da manutenção. Meu Deus, é muito antiprodutivo isso.
E o legal é isso, né, que você gera um código super bosta, longo, com umas queries retardadas ali no meio, só porque assim, cara, beleza. Eu tenho que mostrar produtividade, então deixa eu fazer qualquer bosta aqui só pra parecer
e
que
essa?
Eu tô...
Produtivo, é, e essa é que é a pira. Então, assim, quando eu vejo a gente falando sobre isso, além da desconfiança que parte de um lugar onde não tenho métricas, a métrica que eu uso é uma métrica totalmente aleatória. Do tipo assim, calma aí, deixa eu medir aqui quantas linhas o cara codou, deixa eu medir aqui uma parada, horas bunda, que é o que. Porque daí presencial faz sentido isso, porque eu vejo o cara ali. Porque se eu tô desconfiado e eu não vejo o cara sentado, né? Como é que eu faço isso? Tanto que teve alguns estudos aí também que mostrou, né? Ferramenta de controle do que o funcionário está fazendo no computador é uma parada que teve um boom na pandemia, né? Rolou uma conversa dessa também. Então...
Sim, aqueles softwares que vão olhar qual, o que que tá aberto, o que que o cara tá olhando, que, tipo... Controle do navegador, tudo isso, né? Isso é, tipo, não só o controle da VPN, mas o controle de todos os arquivos que tem no computador do cara.
Sim, sim.
Aproveitando isso de controle, só uma história bizarra profissional da minha vida. Trabalhei numa empresa que lidava com muito dado de terceiro, isso bem antes de LGPD e tudo mais, a gente lidava com muito dado sensível de cliente. Então, para garantir que ninguém estivesse vazando, para tipo, evitar risco de vazamento de dados e tudo mais, e quando fechasse o contrato, ter uma tranquilidade, uma garantia de que a gente conseguia limpar fácil os dados de todo mundo, a área de TI começou a instalar esses softwares em todos os computadores. Mas era uma empresa tipo, que a gente trabalhava muito viajando e tal, a gente passava muito tempo fora de casa, e aí... No evento de planejamento que o pessoal anunciou que isso ia ser instalado e tudo mais, que isso ia rolar, alguém levantou no meio da reunião e falou assim, tá, mas vocês vão monitorar, vocês vão olhar só os documentos, vocês vão olhar o que a gente acessa, o que vai ser analisado disso, o que vai ser feito com os dados? Porque assim, eu passo a semana inteira fora de casa, eu preciso acessar alguns sites.
É o cara maluco já do entretenimento, site de entretenimento.
Eu preciso me divertir. E o que a TI vai fazer com essa informação? Aí o pessoal falou assim, não, gente, a gente só quer garantir que quando acabar o contrato com o cliente, a gente consegue eliminar qualquer planilha, qualquer dado dos clientes. O que vocês estão vendo depois, fora do... Desde que vocês não acessem esses sites durante o expediente... Quando você tiver com o computador Brasil. Dali pra frente, você faz o que você quiser.
É, realmente... É, mas é isso, né, cara? Acho que voltamos pra essa questão do controle, né? Tipo assim, que é isso, no geral. o gestor está ali mais numa questão do vigiar e controlar do que qualquer outra coisa. Mas daí um ponto que eu queria trazer agora, para a gente ir caminhando aí, é a questão do trabalho híbrido, né? Então, assim, porque a gente falou bastante, né, do remoto ou presencial, basicamente de polos antagônicos ali, né, sobre isso, e daí falar um pouco do trabalho híbrido. E daí, de novo, para a gente poder, né, trazer dados aí, não é uma entrevista do Laszlo Bock, que foi ex-diretor de RH do Google, então ele é o famoso ex-Google, né? Se você não escutou Startup Culto, volta lá e escute, mas ele é um ex-Google. E ele diz que tanto o trabalho híbrido quanto remoto vão morrer. E ele diz o porquê que ele diz isso. Ele simplesmente diz porque os líderes, vulgos chefes, querem. Daí o que ele vai falando sobre isso, né? Ele fala sobre como os líderes acham difícil fazer gestão online. De novo, eu ainda acho que eles acham difícil porque eles não sabem como medir e o que medir. E depois ele dá um exemplo disso, né, para corroborar um pouco ali com o argumento dele. Ele fala que ele estava, né, hoje ele é CEO de uma empresa de RH, de alguma empresa de tecnologia de RH. Ele fala sobre, né, a estratégia de ferver um sapo, né? Ou seja, basicamente ele vai, né, é aquele negócio, deixa o sapo na água quente e vai ligando, aumentando um grau por minuto até que o sapo ele ferve e morre ali cozido, né? Ele fala, ele dá esse exemplo porque um executivo falou para ele o seguinte, a seguinte frase, abre aspas, vamos acabar trazendo todos para o escritório em algum momento. Eu só não quero comprar essa briga agora. Então, assim, é muito doido isso, né? Porque, tipo assim, os caras que estão ali, né, ponta de tecnologia, etc e tal, com esse pensamento. Então, acho que é uma, então, assim, uma dificuldade ali geral sobre isso. Do outro lado, a gente tem aí diversas empresas anunciando vagas 100% remotas, né? Então, assim, principalmente empresas americanas contratando fora dos Estados Unidos com vagas 100% remoto. E acho que com isso a Iana tem aí diversas histórias de processos interessantes sobre esse tipo de experiência aí que ela tem.
É, a primeira coisa é... Essa frase é muito engraçada, né? É porque os líderes não querem. Ponto. Então, assim...
Fiquei, né? Tipo assim, é gente mimada, né, mano? É tipo não, assim, eu não quero. Deixa eu bater meu pé aqui até todo mundo fazer o que eu quero.
A gente cai naquela frase de manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas fica sem mão de obra técnica qualificada, né? Se atrasa perante os concorrentes do mercado... E cumpre seu destino da maioria das startups, né? Tipo, nasce, cresce, não é vendida e morre. Tipo, assim, difícil, né? Essa história de... Essa sensação de, vou mandar, né? Tipo, vou mandar aqui porque eu acho que vou cozinhar o sapo pelo tempo que eu conseguir e depois eu mudo. Sim, gente, você tem que acompanhar o mercado também, né? Tem que acompanhar o mercado não só em produto... Em business plan, como em tendência, em cultura e na tecla que eu vou bater 1 milhão de vezes, que é retenção. Principalmente em early stage, porque eu venho desse caminho, assim, então, galera startupeira, empreendedores que estiverem ouvindo a gente, perder pessoas com contexto no começo causa um atraso. Entendeu? Total. É muito fácil a gente falar, não, todo mundo é substituível. Todo mundo é substituível, a gente sabe disso. Mas quantos livros a gente não tem nesse mundo empreendedor de timing? Timing de mercado, timing, e uma das poucas coisas que eu tenho que, assim, dar o braço a torcer totalmente é isso. Empreender com sucesso, né? É, depende muito de timing, depende muito do momento ali que você está empreendendo e de quão rápido, quantos resultados você consegue entregar. Então, veja bem, para isso você precisa de pessoas e para isso você precisa delas saudáveis e que elas permaneçam junto com você. Só fazendo esse pequeno disclaimer. Em relação a empresas que estão contratando aí, sim, a gente está tendo aí um êxodo. Tem muita gente que nega esse êxodo, mas eu vou falar para vocês que ele é real, ele está batendo aí. A Rafa aqui pode super falar com a gente, né, Rafa? Existe esse êxodo de mão de obra técnica saindo tanto para países europeus, quanto para os Estados Unidos, quanto para outras localidades no globo. E é muito engraçado você ver a diferença de tratativa, assim. Quando você conversa com algumas empresas americanas, eles fazem questão de, tipo assim, a gente já deixa claro que a gente não vai querer que você venha pra cá, entendeu? A gente não vai patrocinar o seu visto, tá tudo bem? Tipo, vai ser remoto. E é isso que tem pra hoje, entendeu? E ok, já alguns países europeus querem que você vá, mas aí a gente já discutiu, né, Kelvin, por alguns outros motivos, inclusive. Sim. Porque tem, olha que loucura, tem algumas empresas da Europa que estão contratando pessoas para levar para lá, mas lá o trabalho é um híbrido extremamente flexível. Então assim, tipo, você tem que estar no escritório de duas em duas semanas, um dia. Entendeu? A cada 15 dias tem que ir um dia na semana. Aí você fica assim, pô, por que não pode me deixar morar no Brasil, então? Não. Você venha... Assim, se você tiver condições de pegar um avião pra Europa de 15 em 15 dias, tudo bem.
Porra! Acho que nem ganhando em euro dá pra fazer isso.
Claro, quem nunca, né?
Mas assim, eu acho... assim, muito louco. Tem diferenças notórias na tratativa. E, gente, tá tendo êxodo de mão de obra, principalmente de dev, gente de dados, né, Rafa? Tipo, então, assim, e aí, como é que vai ser?
E acho que, assim, e aí, esse é o contraponto com a frase lá do Lazo, né? Tipo assim, puta, o cara falando que vai morrer, os executivos querendo que os funcionários cheguem, talvez seja um recorte americano, né, porque ele é de lá, mas, porra, as próprias empresas americanas, acho que, né, estão contratando e contratando a rodo. E quando não é, né, o Rafa aí como exemplo, um exemplo vivo aí, participando do negócio que migrou, mano. Foi e saiu mesmo, porque questões de condições melhores, de N maneiras, de N formas diferentes, né, fora do Brasil aí, né? Então, bem, bem, bem pautado também. Gente, então, só pra gente fazer o nosso fechamento aqui, né, Lúcio, considerações finais, comentários, sugestões, reclamações?
Cara, eu acho que o modelo híbrido não é necessariamente o melhor, mas é o que deve ganhar a corrida no longo prazo. Eu sou completamente favorável a isso. Assim, pô, passei os últimos 2 anos trabalhando remoto. E eu comecei a sentir saudade de atividades presenciais, então agora eu tô dando aula. A aula voltou ao presencial, tô achando uma dinâmica bem melhor do que dar aula online, do que as aulas que eu tive online. Então isso eu achei bom, tô voltando para terapia semana que vem. Eu fiz questão de procurar uma terapeuta que estivesse atendendo presencial, porque eu já faço tanta reunião online que eu falo assim, cara, eu quero ter alguns momentos de interação onde eu sente com alguém para bater um papo, para conversar. Então a terapia me pareceu um bom momento para isso. Eu acho, assim, eu tenho certeza que vai enrolar ao longo desse ano e provavelmente, mas principalmente em 2023, essa pressão mais forte para a volta do full presencial em algumas empresas, em algumas indústrias, isso vai acontecer. E eu tenho certeza que isso vai ser uma forma muito grande de grandes empresas perderem bons talentos que não querem mais voltar a isso. Assim, cara, tem escassez de talentos em várias áreas. E quem tem poder, quem tem capacidade de escolha, o que a gente sabe que é um público super limitado e tudo mais, mas quem tem capacidade de escolha vai usar isso, vai e tem que usar isso a seu favor nessa fase. Cara, não quero trabalhar presencial, não quero ter que bater cartão, chegar no escritório às 8 horas da manhã, porque não faz o menor sentido essa merda. Eu quero poder trabalhar de casa em horário mais flexível, fazendo o meu trabalho. Então isso vai pegar mais forte. E a gente já teve essa conversa um pouco fora da questão de como o alto salário do dev pode estar dificultando o surgimento de startup, mas eu acho que isso vai ajudar a surgir bastante startup no médio e longo prazo, porque tipo, grandes empresas que contrataram a rodo, pagando bons salários, quando eles tentarem trazer todo mundo pro escritório, o cara assim, foda-se, eu vou montar minha startup que vai ser remote first. E aí eu faço o que eu quiser, né? Tipo, eu vou criar a cultura que eu quiser, deixar o pessoal trabalhar de casa, como for, num outro estilo que os grandes players não querem se adaptar. Eu acho que isso vai ser muito positivo pro mercado no longo prazo.
Total. Rafa, considerações? Alguma coisa que você queira acrescentar?
Eu acho que o híbrido tem muita força também, pelos todos os pontos que a gente citou. E a questão do, às vezes, não é nem o trabalho presencial, mas o encontro. Então, você vê a pessoa dar um rosto para aquele e-mail, né? E aí muda o tom do e-mail que a pessoa manda depois que você conhece pessoalmente e tal. Então, eu acho que tem alguns ganhos. E o que aconteceu na firma que eu gostei muito é que eles realmente se basearam em dados. Então, eles rodaram uma pesquisa e o resultado foi esse. A maioria da galera quer ter flexibilidade, mas sente falta de confraternização dessas coisas. Então, o que foi decidido é, tem cerca de 8 eventos no ano, de 6 a 8, depende, porque se você acabou de entrar, eles querem que logo no primeiro mês você vá em algum momento presencial. Então, dependendo da sua fase na empresa, vai ter de 6 a 8 encontros que são meio que obrigatórios. Quem mora em outra cidade, aí eles trazem, né, paga voo e tal. Eu mesmo mudei de Sydney, então morava em Sydney, eu mudei durante a pandemia por causa disso, dessa flexibilidade. E cada time individualmente pode decidir se precisa de mais momentos que aqueles ou não. Então a gente em dados falou, não, tá bom. Para nós, talvez mesmo tá ótimo.
Os devs já falaram assim, não, porra, encontrar mais do que 8 tá de sacanagem, tá, mano, muita coisa.
A gente se vê uma vez a cada 2 meses já é muita coisa, né? A minha ressaca social é bem maior do que isso.
Brincadeiras à parte, eu vou toda semana, porque daí, o que que eles fizeram? Beleza, vocês estão sentindo a falta das interações sociais, então de terça e quinta tem coisas sociais, então é um almoço que eles compram num lugar diferente para todo mundo comer junto, vai carrinho de café gourmet, carrinho de sorvete, umas coisas diferentes assim.
O Rafa é o exemplo do que você deu lá, Kelvin. Da galera do que qual? Comida. Eu também.
Exato, exato.
Não, eu pego 3 horas de trem com almoço de graça.
O maluco podia ir no mercado do lado de casa e ficar assim, não, mano, 3 horas de trem, almoço de graça, foda-se.
Então, mas é isso, eu pessoalmente eu gosto das interações sociais, então acho que uma vez por semana dá pra recuperar bem. E aí outros times, que nem um time de vendas, tem regras diferentes. Então, dentro do time de vendas, eles concordaram que entre eles, pô, é legal, você tá ali, ouviu o pitch do cara do lado, e aí pega um insight, alguma coisa. Então, aí eles decidiram, não, pra gente é, sei lá, 2 vezes na semana. Eu não sei qual que tá a regra. Mas eles deram, além dos momentos da empresa, essas autonomias pros times, que diz muito sobre a voz das pessoas. E isso eu curti bastante.
Sensacional, sensacional. Isso é tipo meio empresa sonho, assim, né? Tipo assim, caralho, é muito bom a gestão baseada em dados, né? Tipo assim, e o que não é nada, é tipo muito surreal, é só baseado em dados, tipo assim, né? Iana, suas considerações finais?
Cara, deixei uma coisa pro final, que é pesada, mas é legal, uma experiência própria mesmo. Logo no começo da minha carreira, eu tive uma experiência ruim, bem ruim, mas eu vou chegar no meu ponto, que foi com a privação do trabalho remoto. Eu tinha um caso grave de doença na família, enfim, e precisaria ficar um dia da semana trabalhando do hospital, um hospital super bom, um Wi-Fi perfeito e tudo mais, e a empresa não aceitou, né, não aceitou, enfim, e era uma vez só na semana, e naquela época o trabalho remoto ainda era visto como algo assim, surreal, sabe? Olha que louco isso. O começo da minha carreira não é tão longe assim, gente. Eu não tô tão velho assim, então assim. Isso é muito, muito maluco pensar que eu vivi aquilo e hoje em dia a gente tá discutindo aqui se é híbrido ou full remote, sabe? Mas é. Ainda bem que mudou, ainda bem que as coisas mudaram. As minhas considerações finais são basicamente assim: não é fácil estruturar uma cultura remota. Tava anotando isso daqui até aqui do lado enquanto a gente tava falando. Um time. Então, gasta-se tempo, gasta-se energia, gasta-se muito estudo. Por isso que eu falei que eu ia deixar aqui o exemplo do Basecamp, porque uma das empresas que eu mais gostei de trabalhar com cultura remota tinha como base a cultura do Basecamp. Eles têm livros, têm guias sobre trabalho remoto e comunicação. Mas quando eu digo que não é fácil, não é só nessa questão de fazer essa mudança, contratar ferramenta, né? Enfim, você tem pessoas que têm uma dificuldade grande na comunicação remota, na comunicação assíncrona. A gente não pode querer pensar que assim, eu sempre vou contratar pessoas super tecnologicamente avançadas e que vieram de um contexto full remoto, né? Então, tem pessoas que elas se sentem inibidas, elas demoram para entender as regras. É, ler e interpretar no remoto, quando você está falando de uma cultura assíncrona, e você é uma pessoa nova numa empresa, e às vezes seu gestor que você acabou de conhecer responde você com um simples sim ou não, a depender do nível de ansiedade, que é uma coisa que é da nossa geração, gera um monstro, né? Você fala, ai meu Deus, e de repente aquele sim poderia ter sido interpretado de qualquer outra maneira.
Podia ser só um sim, na real, né?
Você não pode fazer com que o remoto as pessoas fiquem o tempo inteiro numa sala do BBB, assim, né? Tipo, num Meet, no Zoom, 24 horas, assim. O Discord até ajuda nesse ponto. Já trabalhei em empresas que tem Discord, até ajuda nesse ponto de você estar sempre ali.
Discord é
É. Mas é muito complicado. É, a gente tende, aí eu tô falando já do ponto de vista de produto, de usabilidade, a gente tende a esquecer o quão difícil foi a gente se adaptar a alguma coisa. Então, por exemplo, quantas vezes eu não entro em empresas ou eu tô mentorando empresas, aí a galera fala, ah, é porque as threads no Slack, né, falando essa linguagem nossa startupeira, e como o Kelvin pontuou bem no começo, para privilegiados. Ah, um monte de thread no Slack, as pessoas não respondem dentro da thread, sabe? Tipo, pô, é difícil, mano, você ficar explicando isso, você tem que ter uma cultura muito bem pautada para isso, você leva tempo para isso, os fundadores e os líderes têm que estar imersos nessa cultura e estar dispostos a estudar e ensinar. E não é fácil. Não é fácil, então assim, a primeira coisa que eu queria deixar clara desse episódio todo é, ninguém disse aqui que você ter uma cultura totalmente remota é algo que, é fácil. Não, mas se você não começar a se adaptar a ela, a chance de você perder talentos e você não retê-los é alta. Então, no final das contas, esse episódio é mais para ajudar você, fundador, entendeu? A entender que essa pode ser uma pedra no seu sapato. E eu, pelo menos aqui, tô demonstrando minha empatia com, tipo, é difícil, mas se você não começar, vai ficar mais difícil de contratar gente lá na frente. Então, assim, pensar nisso. É, gosto do modelo híbrido, acho que ele tem suas vantagens. Acho, assim como o Rafa falou, para mim o melhor modelo híbrido é esse de você deixar a pessoa escolher o momento no qual ela quer estar presente. Se ela realmente ela quer trabalhar, porque às vezes ela quer, tá? A gente tá falando nessa parte, a pessoa quer só confraternizar. Às vezes a pessoa é muito inibida para fazer uma pergunta em canal público. Às vezes ela se sente muito mal até de chamar no privado, porque ela acha que aquela pessoa tá sendo grosseira. Então, se ela estivesse ali, ao vivo, ela se sentiria melhor. Não tem como a gente agradar a todos, né? Então, acho que o modelo híbrido ajuda muito nisso. E meu conselho é, faça pesquisa, entenda a situação da sua empresa desde o início, não perca pessoas, tipo, por conta desse movimento que tá tendo. É, cuidado ao se pautar com empresas grandes, gigantescas, tipo, o Google tá fazendo assim, tá voltando, Netflix tá fazendo assim. O Google tem dinheiro para conseguir fazer isso, né? O Google tem uma mini-cidade lá no Vale do Silício.
É isso que eu ia falar. Ô, irmão, você já viu o escritório do Google, na real?
Então assim, cuidado com as comparações, que às vezes a gente leva a nossa mentalidade muito ao Vale do Silício, muito aos livros de empreendedorismo, ao pé da letra, e fala, não, vou seguir aqui esse cara que ele trouxe todo mundo pro presencial de uma vez só. Mano, se for assim, você não evolui. E startup é falar de inovação, é falar de evolução o tempo inteiro, entendeu? Sim, para na sua vida, vai ver também os casos que deram errado, vai assistir o We Crashed, vai assistir The Dropout, entendeu? Ouça nossos episódios para você saber o que você talvez possa evitar lá na frente. Acho que é isso.
Boa demais.
Tô que nem Obama
demais.
Agora, vou derrubar meu microfone aqui.
Drop the mic, pá, sai. Galera, esse foi mais um episódio aí, várias dicas para você, afundador, e dicas aí para você, funcionário, trabalhador. A minha última observação é isso, trabalhadores, batam o pé e resistam, se façam ser ouvidos, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, dentro de novo, de todo o recorte que a gente tem, etc e tal, né? Mas façam ser ouvidos, é uma coisa que é importante, né? Isso é algo que é essencial, né? E gestor, o mínimo que você tem que fazer é ouvir. E é isso. De resto, vamos que vamos. Galera, muito obrigado. Aquele recado geral, sempre sigam a gente no Instagram, Twitter, avalie aqui no Spotify, compartilhe com seus amigos afundadores, funcionários, compartilhe com seus pares, colegas. E estamos abertos aí nas redes sociais para qualquer feedback. Manda para a gente aí, avisa aí. E obrigado aos companheiros de mesa, Lúcio, Rafa e Ana. Prazer demais. Falou, valeu.
Sempre um prazer. Valeu.
Valeu.